Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje o nosso convidado é Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Senado.
Rafael, a gente vem discutindo muito aqui sobre a questão da PEC dos precatórios, que agora foi aprovado na Câmara e agora está em análise aqui no Senado Federal. Essa semana pode ser decisiva aí para o debate da PEC e para a votação também dessa matéria. O que acontece é que, além da PEC que está tramitando aqui no Senado, a gente está vivendo um momento complicado de economia, é claro que agravado pela questão da pandemia, mas também a questão principalmente da inflação. Na semana passada, a IFE divulgou o relatório fiscal de novembro e trouxe a análise de alta nos índices de inflação, taxa de juros, crescimento da dívida pública, mudanças no teto de gastos, né, que é a questão da PEC, por exemplo, está em análise, caso seja aprovada a IFE, já se posicionou em relação aos perigos de rolar essa dívida dos precatórios e também de alterar as regras do teto de gastos. Enfim, a IFE destaca um cenário pessimista para a economia, né, Rafael, nesse sentido?
Exatamente, Pedro. Com a possibilidade aí de o teto de gastos ser modificado, aumentou o risco fiscal, né? E os desdobramentos desse novo quadro sobre a economia podem ser bastante graves, né? O que a gente tenta nesse relatório é discutir um pouco dos movimentos iniciais que já começam a aparecer nas estimativas de mercado, principalmente PIB, juros e inflação, e o efeito disso no cenário de longo prazo produzidos pela IFE, né? E a principal conclusão, além de analisar toda essa parte conjuntural, é sinalizar que ganha força o nosso cenário pessimista, né? Esse ambiente econômico de muita volatilidade eleva a probabilidade de, pelo menos no curto prazo, de materialização desse cenário, que foi delineado pela IFE no RAF de outubro. Então, é um cenário marcado por uma inflação mais resiliente, é uma reação muito mais lenta do produto do mercado de trabalho.
Rafael Baciotti, em relação a isso, as análises que a IFE tem feito e mostram isso no cenário, essa questão da inflação e da dívida. A gente tem a gasolina, por exemplo, como principal responsável aí por essa maior alta nos preços. A gente tem experimentado no Brasil reajustes quase que semanais da gasolina, e isso puxa também, né, a questão da alta dos preços. E essa questão dos juros é muito prejudicial, né, para essa questão da inflação e do aumento de juros por parte do Banco Central para poder tentar controlar aí essa inflação através do aumento da taxa Selic, que a gente começou o ano com 2% e já está em 7,75%. E a previsão é que aumente mais. O Banco Central se esforçando aí para controlar a inflação. Isso tudo gera, num contexto maior, um medo, um receio de mercado e prejudica o andamento da economia, né? Os serviços, a questão dos produtos, enfim, investimentos, afugenta investidores de mercado. Isso trava a economia também, né? Isso é uma preocupação grande para o país que está tentando retomar uma economia depois de 2 anos aí de pandemia e que já vinha com problemas mesmo antes da pandemia, né?
Exatamente. Acho que a análise é essa. Assim, no campo da inflação, acho que vale destacar esse resultado do IPCA de 10,7% nos últimos 12 meses, né? Não só o índice cheio, mas a média dos núcleos, que são aquelas medidas que expulgam aí os itens mais voláteis, chegou a 7%, está bem acima do teto da meta, né? E além dos choques de diversas naturezas que estão pressionando a inflação, como você já mencionou, os combustíveis, né? A própria questão crise hídrica e energética que afeta as tarifas, a conta de luz, a elevação dos prêmios de risco, né? E o encarecimento do dólar em função dessa discussão de perda de credibilidade do governo na condução da política fiscal, né? Isso, na verdade, adiciona mais incerteza à dinâmica dos preços, né? E dificulta aí a tarefa do Banco Central de ancorar as expectativas. Se a gente olhar na Focus, a perspectiva é que a taxa Selic alcance 11,25% em 2022, né? Tudo isso para o Banco Central conter o avanço das estimativas de inflação. Né? E o juro de mercado passa a refletir esse risco de uma mudança efetiva, né, no regramento do teto de gastos, né, o que eleva aí o prêmio exigido na aquisição de títulos públicos. E essa dinâmica encarece a dívida pública. Né? E o que a gente pode dizer é que a dinâmica da dívida, indicando a probabilidade do governo não honrar seus compromissos futuros, afeta o fluxo cambial. Né? Pode gerar uma fuga de capitais, já como a gente viveu em períodos passados. Né? Então, o Banco Central eleva os juros, né, em tese para mitigar esses efeitos sobre o fluxo de capital externo. Né? Então, juros mais altos, a maior atratividade dos juros domésticos, tenderia a produzir uma tendência de apreciação da taxa de câmbio, ajudar no controle da inflação. Mas a questão é que a qualidade desse fluxo de capitais provavelmente seria de natureza especulativa, né? Sem benefícios reais para a atividade econômica de maneira mais ampla. É nesse sentido que o cenário pessimista ganha força. Né?
Eu estou conversando com o Rafael Bassiotti, que é analista da IFE aqui do Senado. A gente está comentando sobre o relatório divulgado recentemente pela instituição, que traz aí os números, principalmente relativos à inflação, à dívida pública e essa análise um pouco pessimista para o futuro do cenário econômico no Brasil. Ô, Rafael, é claro que a inflação, principalmente pós-pandemia, é um fenômeno global. Né? Por exemplo, os Estados Unidos já informaram, a inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos é a maior desde a década de 90. No Reino Unido também, desde novembro de 2011, foi a maior alta registrada agora. A zona do euro também foi a maior em 13 anos. Quer dizer, é um fenômeno global. Mas por que aqui no Brasil o país é atingido de forma mais séria em relação a isso?
Na verdade, são diversos choques, né, que estão pressionando a inflação brasileira. Né? Tem essa questão mais externa que está afetando diversos países, né, que tem a ver com a desorganização de cadeias produtivas, né, no contexto da pandemia. Né? Então tem um desbalanceamento aí entre a demanda, a volta da demanda e a capacidade de oferta, principalmente de insumos. Isso acaba afetando a inflação e a dinâmica acaba vindo para o Brasil, por exemplo, como um efeito negativo na indústria. Por exemplo, a gente tem visto a indústria automotiva, né, já em tendência declinante desde o início do ano. Né? Então, há uma característica mais que afeta diversas economias. No Brasil tem a questão da crise hídrica, né, que afeta as tarifas de energia elétrica. E essas questões, a própria volta da demanda, né, com a diminuição das restrições, né, então a gente olha para a inflação de serviços também está pressionando, né, mas tem a questão das expectativas, né, os futuros aumentando por conta desse risco fiscal e isso pressiona e traz mais incertezas à dinâmica de preços, né. Então, isso traz mais volatilidade e exige a taxa de juros mais altas para voltar, né, para o Banco Central tentar voltar, fazer a inflação voltar à meta. Né?
Tá certo. Rafael Bassiotti, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Falando de Economia no primeiro item. Uma boa semana de trabalho para vocês aí da IFE. Grande abraço.
Valeu, Pedro. Obrigado, viu?